Se você faz ou já fez um mestrado ou um doutorado, deve saber o aperto que muitos estudantes de pós-graduação passam. A jornada para completar uma pós-graduação é dura, exige sacrifícios, muita paciência e também é cheia de momentos recompensadores. Eu sou o André, completei 3 pós-graduações e sobrevivi para contar a história. Hoje quero te explicar o que é uma pós-graduação, como ela funciona e o que se sabe até o momento sobre os efeitos que ela pode ter na saúde mental de estudantes de pós-graduação. Se gostou do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. A pós-graduação é um curso no qual alguém pode se aperfeiçoar dentro de uma área do conhecimento após ter finalizado um curso de graduação. Existem diferentes tipos de cursos de pós-graduação a depender do país analisado. No Brasil, é comum a distinção entre pós-graduações lato sensu ou no sentido amplo, que incluem especializações como o MBA, e as pós-graduações stricto sensu ou no sentido estrito, que envolvem o mestrado e o doutorado. Falaremos mais sobre os cursos de mestrado e doutorado hoje, os quais costumam ter como foco principal treinar pessoas de diferentes áreas para se tornarem pesquisadores e professores de instituições de ensino. Durante um mestrado ou um doutorado, um pós-graduando conclui diferentes disciplinas avançadas na área, dá aulas para estudantes de graduação, completa pelo menos um projeto de pesquisa e, por fim, elabora uma dissertação no caso do mestrado ou uma tese no caso do doutorado. Programas que oferecem cursos de pós-graduação são avaliados por instituições como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ou CAPES, e a depender de quão bem avaliados forem, esses programas receberão mais recursos financeiros e outros benefícios. Por isso, os professores dos programas de pós têm muito interesse em melhorar o desempenho nessas avaliações, já que isso se traduzirá em mais bolsas, benefícios, uma melhor reputação e mais estudantes interessados no programa. Vários critérios podem ser usados nessas avaliações oficiais, mas de maneira geral, programas mais produtivos ficam com pontuações mais altas e têm melhores condições para se saírem bem nas avaliações seguintes. Isso acaba gerando uma pressão nos professores e, consequentemente, nos estudantes para serem mais produtivos, ou seja, conduzirem mais pesquisas, publicarem mais artigos, livros e outros tipos de produções o mais rápido possível. Todo esse clima de competitividade, produtividade e urgência está presente em vários programas de pós-graduação, o que pode tornar a experiência de alguns estudantes mais difícil, sofrida e até mesmo prejudicial para o bem-estar, como algumas pesquisas têm revelado nos últimos anos. Uma pesquisa nos Estados Unidos com estudantes de pós-graduação em economia indicou que eles se sentiam mais solitários do que estadunidenses aposentados, os quais já costumam apresentar níveis bem elevados de solidão. 18% desses estudantes também tinham sintomas moderados ou severos de ansiedade e de depressão. Esses índices são parecidos com o da população carcerária de lá e chegam a ser 4 vezes maiores do que a população geral, a qual exibe taxa de 3 a 5% de prevalência desses sintomas. Também foi identificado que 11% dos estudantes tiveram pelo menos um episódio recente de ideação suicida e que apenas 1/3 deles eram acompanhados por um psicólogo ou um psiquiatra. Pesquisas de maior escala e com estudantes de outras áreas indicaram resultados parecidos. Um estudo com 50 mil pós-graduandos no Reino Unido indicou que só 23% deles relatavam níveis elevados de felicidade em comparação com a taxa de 35% na população geral. Complementando esse resultado, 80% deles relataram problemas ligados à ansiedade, enquanto a taxa na população geral era de 59%. Não existem muitos estudos de larga escala como esses no Brasil. De acordo com uma pesquisa envolvendo 2.900 estudantes, que faziam parte de grupos de pós-graduação no Facebook, 25% deles relataram ter problemas ligados à depressão e 74% problemas ligados à ansiedade. A pandemia piorou a saúde mental dos estudantes de pós, sendo que a prevalência de transtornos de ansiedade e de depressão entre estudantes dos Estados Unidos aumentou em torno de 50%. Não existem ainda dados sobre o impacto da pandemia em estudantes brasileiros, mas provavelmente esse impacto foi bem negativo também. Apesar da saúde mental de estudantes de pós diferir muito da população geral, isso não quer dizer que os cursos de pós-graduação são os únicos responsáveis por essa diferença. Afinal, vários estudantes de pós não exibem transtornos mentais e finalizam seus cursos sem dificuldades além do que seria o esperado. É possível que pessoas mais propensas a buscar esse tipo de aprofundamento acadêmico também sejam mais propensas a desenvolver problemas ligados à ansiedade, por exemplo. Também pode ser que estudantes de pós que já tinham maiores dificuldades ligadas à saúde mental estejam mais dispostos a participar dessas pesquisas e a desabafar sobre isso. Nesse caso, os estudantes que não possuem esse tipo de dificuldade acabariam ficando subrepresentados nos estudos, embora talvez eles fossem muito mais numerosos na realidade. O fato é que fazer um curso de pós-graduação é uma experiência com muitos altos e baixos para a maioria das pessoas que passam por ela por diferentes motivos. Um deles é que cada estudante tem uma quantidade de tempo limitada para cumprir vários prazos e realizar diferentes atividades de alta complexidade. Muitos estudantes precisam conciliar a pós com o emprego e com a vida pessoal, o que frequentemente gera uma baita de uma sobrecarga cognitiva. Se você está pensando em fazer ou faz atualmente uma pós-graduação, aqui vão algumas dicas. Dica número 1. Pergunte a si mesmo se você gosta das atividades que ocorrem na pós-graduação ou se pelo menos está disposto a repeti-las bastante. Isso envolve ler muitos textos, escrever muitos documentos, participar de vários debates e realizar diversas apresentações orais. O ideal mesmo é você ter uma prévia de como isso seria na prática. Matricule-se como aluno especial em alguma disciplina do curso que pretende fazer ou frequente as reuniões de um grupo de pesquisa do seu interesse, por exemplo. Dica número 2. Conheça bem o curso de pós-graduação que você quer fazer antes de entrar nele. Procure saber se os projetos de pesquisa sendo feitos lá te interessam e quais professores do programa são bons orientadores. Entre em contato com ex-estudantes do programa no qual pretende se candidatar e converse com eles sobre como foi estudar lá. Todo programa tem professores melhores e piores na tarefa de orientar, sendo que escolher um bom orientador pode fazer toda a diferença. Dica número 3. Se você é um estudante de pós e a situação está difícil, procure um profissional competente da psicologia. Em todos os estudos que olhamos, estudantes que buscaram apoio profissional tiveram menos sintomas do que os que não buscaram. Dica número 4. Fale sobre as suas dificuldades com o professor ou a professora que te orienta. Se não conseguir ajuda assim, vale a pena conversar com a coordenação do programa ou com o representante dos estudantes de pós sobre o que você anda passando. Ainda que os estudantes possam fazer coisas pela sua saúde mental, os próprios programas de pós-graduação e os órgãos que os avaliam também poderiam contribuir muito para que essas taxas de problemas ligados à saúde mental se reduzam. Um primeiro passo seria demonstrar uma maior abertura para ouvir as opiniões dos estudantes sobre o programa, discutir sobre a saúde mental deles e fazer concessões. Mudanças como aumentar prazos ou retirar algumas exigências já poderiam ter um impacto positivo. Seria útil realizar o acompanhamento periódico da saúde mental dos estudantes com a ajuda de profissionais da psicologia e ter um canal de ouvidoria que realmente pudesse levar a soluções mais imediatas para certos problemas. Infelizmente, situações envolvendo assédio moral, sexual ou negligência por parte de orientadores não são nada raras e contribuem muito para os problemas que descrevemos. Os programas deveriam ter formas mais efetivas e rápidas de solucionar esse tipo de problema para o bem do programa, dos estudantes e dos funcionários. Já as instituições que avaliam os programas de pós-graduação poderiam ajudar modificando os critérios que adotam nessas avaliações. A quantidade ainda conta mais do que a qualidade das produções científicas nas avaliações dos programas, mesmo já estando claro que isso não é o melhor caminho. É verdade que muitos estudantes de pós passam maus bocados, mas até certo ponto isso é o esperado. Essas pessoas querem se tornar especialistas de uma área do conhecimento e, obviamente, isso vai demandar uma grande dose de esforço, dedicação, frustração e resiliência por um período prolongado de tempo. Algumas pessoas estarão mais preparadas para passar por isso do que outras, e em alguns casos, as dificuldades da pessoa são anteriores à entrada no programa e nem sempre tem muito que os professores possam fazer para ajudar, além de recomendar que a pessoa procure um profissional. Com certeza existem coisas que podem melhorar nos programas e nas instituições que os avaliam, mas cursos de pós sempre irão expor os seus estudantes a situações potencialmente estressantes, como realizar atividades complexas, ser avaliado pelos outros, fazer apresentações, debater com outras pessoas e receber críticas. Essas partes não são agradáveis, mas são fundamentais para desenvolver competências como saber se comunicar melhor, escrever melhor, analisar ideias rigorosamente e receber feedback sem ficar super irritado. Eu devo muito do profissional que sou às pós-graduações que fiz. Então, escolhendo bem, acho que pode valer muito a pena você fazer uma, caso essa seja a sua vontade. Muito obrigado a todos vocês que são apoiadores ou apoiadoras oficiais do Minutos Psíquicos. Vocês incentivam muito a gente a fazer vídeos como o de hoje. E caso você goste do nosso trabalho, mas ainda não seja um apoiador oficial, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Hoje a gente falou sobre a saúde mental dos estudantes de pós-graduação. Todas as pesquisas que a gente encontrou indicam que eles são bem mais deprimidos e ansiosos do que a população geral. No final, demos algumas dicas para quem pretende fazer uma pós, para quem está fazendo, e comentamos sobre mudanças que poderiam melhorar muito esse cenário. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clique no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e clique no sininho. Um vídeo que eu recomendo você assistir agora é o que a gente fez sobre a saúde mental no Brasil.